DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, várias personalidades da sociedade civil chamam a atenção para o perigo que representa Mariano Nyong'o, o homem forte da autoproclamada junta militar da RENAMO.
Estas declarações do general Nyong'o não são declarações para desprezar. É preciso pegar isto como um perigo para a nossa própria paz.
Em Angola, mais de 8 mil refugiados da República Democrática do Congo decidiram regressar à sua terra de origem. E na República Democrática do Congo aumenta o medo do vírus de Ébola. Bom dia, saúda-vos António Cascais para o Jornal da Manhã de 20 de agosto de 2019. E vamos diretamente a Moçambique, onde Mariano Nyong'o surge como homem forte da autoproclamada junta militar da RENAMO. O grupo liderado por Nyong'o ameaça rasgar o acordo de paz e disse que conta com o apoio de pouco mais de 500 guerrilheiros. A DW África conversou com Albino Forquilha, o diretor executivo da FOMICRES, Força Moçambicana para a Investigação de Crimes e Reinserção Social, para quem os anúncios da Junta Militar da RENAMO devem ser tratados com muita preocupação.
Se estamos para caminhar para uma paz definitiva, como o acordo diz, não faz sentido algum que dentro do mesmo grupo que lutamos para unificar, haja outros que não concordam com o processo como estava a decorrer, sendo ainda homens de armas em punho e um governo sensato, pessoas de consciência mesmo no lugar, pudessem dizer que, olha, mesmo assim, vamos assinar o acordo. E aqui devo dizer com clareza que colocamos em vigor as palavras de arrogância, desprezo, e para quem conhece os assuntos de guerrilha, só duas armas podem desestabilizar uma província inteira. O que devia se fazer, na minha ótica, era um esforço adicional, ainda que se atrasasse, mas que se unificasse aqueles homens todos e depois partir para a assinatura do acordo.
De que lado veio esta tal arrogância e este desprezo?
A arrogância está exatamente nos protagonistas do acordo. As pessoas que estão em frente ao Presidente da República, a própria liderança da RENAMO, penso devia muito bem ter procurado resolver o conflito interno da RENAMO para que nós não possamos partir para um acordo em que tenhamos dúvida outra vez.
Acha que esta junta militar tem capacidade para poder pôr em causa a paz?
Não havendo efetivamente algum respeito por aquela junta militar, nós vamos ter sim um conflito no país. O importante neste momento é reconhecer que estas declarações do general Nyong'o não são declarações para desprezar. É preciso pegar isto como um perigo para a nossa própria paz e tenhamos que considerar isso para que nos juntemos como homens que procuram de facto uma pacificação do país, de uma reconciliação e possamos ir a fundo. Não acredito muito que aqueles homens de RENAMO hoje em dia dizem que não querem o general Ossuf Mohamed, porque foi assim desde o início. Eu penso que andou mal é como o general tratou estes militares depois de estar na Serra de Gorongosa.
O erro é mesmo de RENAMO e não o erro de fora.
O erro acho eu que é do próprio general Ossuf, que não terá encarnado mais ou menos o espírito do Afonso Jacamba, como liderou, como viveu com aqueles militares todos, porque é verdade que ele pode ter também os seus conselheiros, neste caso falharam esses conselheiros.
E como solucionar isso?
Era preciso que se encontrasse, mesmo que não fosse o Presidente da República diretamente, mas que criasse alguma comissão que vai aproximar os homens, provavelmente encontremos uma adenda que possa salvar praticamente a nossa paz em Moçambique.
E anunciam que vão solicitar o adiamento das eleições. Isto é possível?
Se não empreendemos algum esforço no sentido de aproximar o grupo, as eleições decorrem, então estaremos a subscrever como Estados a nossa arrogância, o nosso desprezo. E esse espírito de sentimento é que vai para aqueles homens. Olha, estão nos desrespeitar, estão sendo arrogantes para conosco, então passemos a usar as armas que nós temos.
Olhando para a qualidade deste discurso e das reivindicações, não acha que não seja só este grupo que a gente está a ver, que haja muita gente por detrás a dar o suporte?
Aqueles homens, ou referir mesmo o general Nyong'o, ele foi um homem braço armado, lado do falecido Jacama. Assumo que conhece, portanto, vários pontos, meandros, que o próprio presidente Jacama usou para o progresso da sua luta até o momento em que perdeu a vida. Não é um homem qualquer que pensamos que numa esquina ele perde-se, não. Portanto, ao insistir no que está a fazer, ele terá, de fato, alguns que dizem efetivamente que, olha, continue, faça isso, porque, de fato, há razão nisto, naquilo.
Sendo assim, há maior risco com esse grupo.
É um risco muito grande. Temos, então, vários pontos de descontentamento no nosso país. Esses descontentamentos são colocados como um conflito no estado latente e ninguém se interessa em resolver pela raiz. Portanto, facilmente, há várias pessoas que podem aderir a estes movimentos que apoiam, de fato, a desestabilização do país.
Palavras de Albino Forquilha, o diretor executivo da Força Moçambicana para a Investigação de Crimes e Reinserção Social, em entrevista conduzida pelo jornalista Amós Zacarias. A nossa pergunta do dia é precisamente sobre este tema e é a seguinte: as ameaças da Junta Militar da RENAMO devem ser ignoradas ou devem ser levadas a sério pelas autoridades moçambicanas? O meu colega Guilherme Correia da Silva juntou-se a nós aqui no estúdio para nos dar conta das primeiras reações dos nossos amigos no Facebook. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Esta manhã já recebemos vários comentários no Facebook. O Fez Daniel Chania, a partir da Beira, Moçambique, diz que ignorar ou desprezar a junta militar da RENAMO é mesmo deixar uma plantinha espinhosa no quintal de casa. Um dia qualquer vamos sofrer com picadas quando a planta crescer. O bom caminho é dialogarmos com eles, é o que comenta este internauta no Facebook. Trazemos mais comentários daqui a pouco.
E nunca se esqueça, os vossos comentários são sempre bem-vindos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O chefe de Estado de Moçambique, Filipe Nyusi, inicia hoje uma visita de trabalho à Rússia a convite do presidente Vladimir Putin. Durante a visita de 4 dias, que termina na sexta-feira, Filipe Nyusi irá manter conversações oficiais com Putin, a participar na cobertura do Fórum Empresarial Moçambique-Rússia e reunir-se com a comunidade moçambicana no país. A visita de Nyusi é a primeira deslocação de um chefe de Estado moçambicano à Rússia desde a dissolução da União Soviética em 1991. Ainda em Moçambique, 9 arguídos acusados de envolvimento no escândalo das dívidas ocultas foram ontem detidos, passando a 19 o número de pessoas presas ao abrigo deste processo, disse fonte do Ministério Público moçambicano. Em Angola, discute-se a futura liderança da UNITA, um dia depois dos deputados angolanos José Pedro Cachiungo e Adalberto Costa Júnior terem anunciado as suas pré-candidaturas à liderança do maior partido da oposição nas eleições previstas para novembro durante o 13º Congresso Ordinário do Movimento do Galo Negro. O presidente de Cabo Verde disse ontem que as relações do país com o Brasil são muito boas a nível histórico, cultural, político e diplomático, mas considerou que a cooperação económica e empresarial pode ser muito mais forte. Jorge Carlos Fonseca falava em conferência de imprensa na cidade da Praia, de antevisão à deslocação ao Brasil, onde na quarta-feira vai receber o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Ouro Preto de Minas Gerais. O chefe de Estado cabo-verdiano anunciou ainda que vai realizar uma visita de Estado a Moçambique, após o país realizar eleições em outubro, deslocação que fará também como presidente em exercício da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. O primeiro-ministro São Tomé e Príncipe afirmou ontem que o apuramento das dívidas ocultas do governo de Patrice Trovoada ao Fundo Monetário Internacional ultrapassa 70 milhões de dólares pelo que vai entregar o caso à justiça. Essas dívidas têm de ser vistas com toda a seriedade e trabalharemos no sentido de apurar responsabilidades, incluindo criminais, afirmou Jorge Bom Jesus no final de uma visita às instalações do Tribunal de Contas em São Tomé.
DW África, Deutsche Welle.
Mais de 8 mil refugiados da República Democrática do Congo decidiram regressar à sua terra de origem. Os cidadãos da RDC queixam-se de falta de condições no centro de acolhimento de Lovua, na Lunda Norte, onde estavam concentrados mais de 23 mil refugiados desde maio de 2017. O desenvolvimento com Manuel Wamba.
O Centro de Acolhimento do Lovua, na província angolana da Lunda Norte, acolhe cerca de 23 mil refugiados da República Democrática do Congo desde maio de 2017. No último domingo, 8 mil cidadãos decidiram abandonar Angola para regressar à sua terra de origem. As imagens exibidas pelas estações televisivas angolanas mostraram mulheres, crianças e idosos com os seus haveres sobre os ombros em direção a Kasai e Kasai Central. O governo local disponibilizou meios técnicos e humanos para prestar assistência médica e medicamentos, sobretudo a idosos e mulheres grávidas, como explicou António Mussumari, diretor do Gabinete de Comunicação do Governo da província da Lunda Norte.
Será cautelado, já se vai enfermeiros, alguns médicos, por causa das senhoras que estão grávidas, por causa das crianças, por causa dos cães idosos, para que não haja qualquer sobressalto no caminho ao longo da sua transportação.
Afinal, o que motivou o abandono do centro de acolhimento do Lovua? O jornalista e analista angolano Elide Manuel aponta a Operação Transparência que o governo leva a cabo desde o ano passado como a razão do abandono.
Refugiados sentiram-se com seus movimentos restringidos e então a melhor solução que eles acharam melhor seria o regresso, portanto, para o seu país de origem. Antes de Angola desencadear a operação, portanto, eles tinham os movimentos, portanto, tinham a rédea solta para se poderem movimentar do território das Lundas.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, perspectiva o seu repatriamento a partir do próximo mês, mas esta situação poderá acelerar o processo. Uma delegação angolana deslocou-se esta segunda-feira ao centro para constatar as condições em que vivem os refugiados da RDC. Para esta terça-feira, está previsto um encontro tripartido entre as autoridades angolanas da República Democrática do Congo e o ACNUR, que poderá resultar num acordo tripartido. Elide Manuel mostra-se cético em relação à criação de condições na região do Kasai para reassentar os refugiados.
Eu não acredito que haja da parte da RDC uma retaliação nesse sentido, mas o que pode embaraçar as autoridades da RDC, uma vez que do outro lado da fronteira as condições não estão devidamente criadas.
A situação dos refugiados na RDC trouxe a debate o tema dos imigrantes em Angola. O país aprovou há 4 anos a lei sobre o direito de asilo e estatutos de refugiado. João Malafindele da Umunga, a ONG que acompanha a situação de imigrantes em Angola, diz que é preciso que se vá para além da aplicação da legislação.
É preciso que haja uma mudança de mentalidade, quer por parte dos políticos e também por parte dos cidadãos. É preciso desconstruir esse conceito de que os imigrantes e refugiados vêm cá em Angola para se apropriarem daquilo que são os nossos recursos ou as nossas riquezas.
O ativista espera que se respeite
a questão da dignidade da pessoa humana.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Na República Democrática do Congo, a epidemia de ébola está a avançar a passos largos e teme-se que se alastre para países vizinhos, inclusive para Angola. Uma mãe de 27 anos morreu e seu filho foi infectado na localidade de Mwenga, na província de Kivu do Sul. Um terceiro paciente suspeito também está a ser examinado. O governador da província viajou nesta segunda-feira de helicóptero para a aldeia. Há, portanto, um pânico que se está a instalar na região, confirma Nicolas Kialangualiwa, morador de Bukavu. Há ansiedade, não apenas na região de Bukavu, mas também em Mwenga e especialmente na região de Wendi. Muitas pessoas já tinham ouvido falar de ébola, mas quando são ameaçadas pessoalmente, é pior.
O medo aumenta claramente. A mulher que morreu em Moenga tinha sido registada como contacto de alto risco, mas tinha escapado dos controlos médicos após várias mudanças de identidade e várias viagens pelas cidades de Beni, Mutembo, Goma, Bukavu e Moenga. Noela Muliwayo, representante de uma organização da sociedade civil na cidade de Beni, tenta explicar porque é que as populações desconfiam das equipas de enfermagem, fugindo muitas vezes aos controlos e aos conselhos das autoridades sanitárias. A população entende que entre as equipas sanitárias há pessoas que não têm capacidade para tratar da doença. Há muitos preconceitos, apesar da maior parte das equipas estarem a trabalhar com muita competência e empenho. As equipas de resposta continuam a realizar campanhas de esclarecimento. Medidas como lavar as mãos e os pés com água clorada nas entradas das residências e empresas tornaram-se muito comuns no leste da República Democrática do Congo. Também há campanhas de vacinação, mas não é fácil atingir os territórios mais afetados dos hospitais provinciais. A província do Kivu do Sul faz fronteira com Ruanda, Burundi e Tanzânia. A doença causou 1.905 mortes e 844 pessoas foram curadas, de acordo com os últimos números divulgados pelas autoridades.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para Hong Kong, onde o governo acaba de anunciar a criação de uma plataforma de diálogo com pessoas de todas as áreas sociais, dois dias após um protesto pacífico que juntou, segundo a organização, 1,7 milhões de pessoas. Em Itália, a organização não-governamental espanhola Open Arms anunciou hoje que recebeu autorização para desembarcar 8 pessoas a necessitar de ajuda urgente entre as 107 que estão retidas ao largo da costa italiana há 18 dias. Ainda em Itália, a coligação no poder que Matteo Salvini fez cair há 12 dias deverá terminar hoje com uma declaração de renúncia do primeiro-ministro Giuseppe Conte no Senado. O cenário mais esperado é que o primeiro-ministro, depois de discursar no Senado, apresente a sua renúncia ao presidente, acabando com o 65º governo da República Italiana e abrindo caminho a consultas para a formação de um novo executivo. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
As ameaças da junta militar da Renamo devem ser ignoradas ou devem ser levadas a sério pelas autoridades moçambicanas? Eis algumas reações dos nossos usuários. Guilherme Correio da Silva.
Mais comentários no Facebook. Dom Júnior Rafael comenta que os casos devem ser tratados de forma isolada. Ignorar um caso desses é marginalizar este grupo e colocar em causa a paz. Jora assinada entre Nhussi e Osufo. Não há fumo sem fogo, escreve Dom Júnior Rafael. Sérgio Mauelela diz que o assunto é muito sério. Ignorá-lo não ajuda na consolidação da paz. Deve-se procurar formas de os enquadrar. Se há condições para integrar 5 mil homens nas forças de defesa e segurança e na sociedade, que se faça um esforço para o enquadramento deste grupo também, a bem da paz que todos ansiamos, comenta Sérgio Mauelele. Já Debiano Paixão diz que se trata de pura ganância em cada palavra proferida pelo auto-intitulado presidente da Junta da Renamo. Nenhum dos seus intentos tem a ver com o bem-estar do povo moçambicano. Apenas o bem-estar dele, comenta este nosso seguidor. Elias Jofrice diz também que o assunto é sério e o povo moçambicano deseja a paz, mas infelizmente há quem a queira hipotecar. Para este internauta, a Renamo está a mostrar mais uma vez que não é madura o suficiente para a gestão de conflitos. Se ignorarmos isso, pode levar-nos a mais um conflito armado e atrasarmos ainda mais o nosso desenvolvimento, comenta Elias Jofrice. E, por fim, Casola Marcos também diz que este assunto deve ser levado a sério porque representa um perigo à paz e estabilidade política e social. Provavelmente os guerrilheiros da Renamo não se reveem naquele aquele líder, talvez por não ser carismático ou então não é um militar ativo, operativo. Casola Marcos diz ainda que faz votos para que haja vontade política e entendimento mútuo para o bem da nação moçambicana. Foram comentários que recebemos na nossa página do Facebook em www.facebook.com/dwportugues.
Muito obrigado a todos. www.dw.com/português é este o nosso site no qual poderão manter-se atualizados ao longo do dia. Eu, António Cascais, desejo, em nome de todos os colegas de redação, a continuação de uma ótima terça-feira.